Aunque ya nos vimos aquí sobre sobre a terceira parte da Mishnah do Rabban Shimon, de Chola Marbed Varim Ezichet, toda pessoa que acrescenta palavras acaba trazendo pecado. Então, que nós vimos isso quanto à lei. Vimos o exemplo da Chavá, ela acrescentou o que não devia ter acrescentado, acabou depois pecando por causa desse acréscimo. Ela falou que não pode tocar na árvore além de comer o fruto. É. Então, acabou depois comendo da fruta. Então, fora isso, tem também um outro lado, que é sobre a tefilá. Temos a obrigação de fazer tefilá, mas nós temos que saber como controlar a nossa tefilá. Dizem nossos sábios, primeira coisa, que a pessoa não pode acrescentar louvores para Deus. O quê? Aqueles louvores que estão na tefilá, é que nós falamos. Não acrescentar louvores que a pessoa acha que a pessoa quer acrescentar. Conforme que é escrito lá na Gemara, que eu sei que nessa Tagdolá, as pessoas da grande assembleia montaram para nós as filas. E a partir dali, está proibido, Mikar Veela, Kassura, Tzapel, Bishvachos, Makom. A partir daqui, não podemos nós acrescentarmos nenhum louvor para Deus. Por quê? Conforme diz lá a Gemara, de Amar Abelazar, diz que era Abelazar, mais de ti, o que é escrito no versículo no Seilim? Minha Malel Geburot Hashem, quem fala, quem pode expressar as coisas fortes, as forças, o poder de Hashem, e assim a conta ele só vai falar todo o seu louvor. Dizem então nossos sábios, Abelazar fala, Lemina ele malel, Geburot Hashem, quem é propício para louvar o poder de Hashem, Lemina ele malel, para a pessoa que pode falar todo o louvor. Então, a pessoa que sabe todo o louvor de Hashem, fala todo o louvor. Se a pessoa não sabe todo o louvor, ele não pode falar. Na verdade, vimos ontem algo parecido ontem à noite, na aula depois sobre Tefilá. Quando a pessoa louva, ele, como se fosse que ele está delimitando agora Deus. Deus não tem limite. No momento que você começa a falar determinados adjetivos para ele, você como que está fechando, cercando ele pelos lados. Se você fala todos os louvores, você mantém ele ainda ilimitado. Mas se você falar uma parte dele, você limitou ele naquilo e o resto não é. Peraí, como você pode falar uma coisa dessa de Deus? Então, por isso... Agradecer a cena é uma coisa. Estamos falando louvor. Agradecer pelo que Deus te fez é uma outra história. Estamos falando agora quando você está louvando ele. Falando o quê? Como nós falamos no começo do Semana Express. Lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob, Hakem, Hagadol, Hagibor, Anorá, esses são tudo adjetivos para Deus. Esses adjetivos que nossos sábios colocaram, nós podemos falar. Ah, mas sabe uma coisa, eu quero colocar também que Deus é querido. Não pode. O que nossos sábios colocaram, eles enxergaram, como o Abelazar fala. Quem pode falar os louvores de Hashem, quem consegue falar tudo. Quem não consegue falar tudo, melhor não falar metade. Na verdade, esse é o conceito que nossos sábios falam com a Mosi Gorea. Todo aquele que acrescenta, diminui. No momento que ele acrescenta, ele está diminuindo Deus. Pode ser? Pode ser, por isso que cada fila. Tá bom, pode ser. Por isso cada fila tem os seus adjetivos. Mas você tem que fazer sempre conforme um texto que já foi escrito por alguém que sabe o que está fazendo. Tem filósofo, sabe? Tem filósofo. Os adjetivos são diferentes. Tem razão. Então você tem que usar aquela fila com aquele adjetivo diferente e usar aquele adjetivo diferente. Inclusive, esse conceito de Nicola Mossis Gorea é interessante. Esse parênteses. Tem uma prova na própria Torá sobre isso. Nos 12 dias de inauguração do Mishkan, cada dia trazia uma tribo, um chefe de uma das tribos, um sacrifício. התפילה, שלושה אליהו של הלך, הגיע תחום כתיפה להודיעת דוזי, ביום 12, 12 הדוזי. כמו אתה הספריט אולי הודיע אונזי, עד 12. הספריט אונס נוסד, 12 הדוזי. עד 12 אונזי. Diz o nosso sábio, o nosso mestre, aqui tem uma dica dessa regra. Você acrescentou uma letra, você acabou diminuindo o valor daquela, daquele número. Sei estre é 12 e a sei estre é 11. Então você diminui 1. Não só isso, quando a pessoa faz uma fila, ele pode sem querer falar alguma coisa errada, que pode, em vez de ajudar ele, prejudicar ele. Tem que tomar cuidado, quando você faz uma fila para cima, às vezes ele pede uma coisa e ele acaba se prejudicando por causa daquilo. Você tem que saber como pedir. Até por isso que nós pedimos para Hashem, para ele acompanhar a nossa boca. Talvez até no início da Amidá nós falamos isso, Hashem, Deus, que fatai que está, abre meus lábios, e ali pela terra, minha boca vai falar seus louvores. Nós estamos pedindo uma ajuda, Deus, eu vou rezar agora. Mas a minha boca, se falar alguma coisa errada, não vai dar certo. Então, por favor, controla a minha boca para só falar o que eu devo falar. Até porque a própria Gemara conta lá em uma festa de Brachot, não lembro agora quem que era, um dos Tanaim, Amoraim, que ele sabia se a reza que ele está fazendo vai ser atendida ou não. Como? Alguém ia pedir uma brachá para ele. Por favor, reza pelo fulano que está doente. Ele sabia se vai funcionar ou não, conforme a forma que ele falava. Se ele conseguia rezar tranquilo, ele sabia que vai dar certo. Se ele começava a gaguejar ou falava alguma palavra errada sem querer no meio, ele sabia que provavelmente não vai dar certo isso. Então, por isso mesmo, nós pedimos para Hashem nos ajudar. Não só isso, mas até tem uma fila, uma não, tem algumas filas que os Hazamim fazem, principalmente em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Muitas pessoas fazem isso durante o ano também, mas em Rosh Hashanah e Yom Kippur tem a fila mais famosa, Hineni, Reani, Mimar, Mirash, Mishash, falando de Mussab, o Hazam fala. Na verdade, todos os Hazamim que rezam em Rosh Hashanah e Yom Kippur fazem essa fila. Cada um onde dá para falar, então quem rezar Shacharit, falando de Shacharit. E aquele Hazan fala Musa, fala em público, inclusive, antes de Musa. E tem, na verdade, algumas outras filós também, lá, cada um tem umas filós para pedir para Hashem também. E uma das filós que tem, se fala lá, Reyotim piyot luhe amcha beit Israel, felonika shlu birshonam. Se pede para todos, nós pedimos para que Deus, você, fique com a boca de todos os Hazanim do povo de Israel, para que eles não se confundam e não tropecem nas suas palavras. Um exemplo para isso, de quando a pessoa pode fazer uma tefilá e dentro da tefilá dele ele está acrescentando alguma coisa e está acabando de se prejudicar. Somos uma história, inclusive, como se lê em Rosh Hashanah, se lê isso na Sará de Rosh Hashanah, a Haná, que depois se tornou a mãe de Shmuel, profeta Shmuel, não tinha filhos e ela foi até o Beit HaMikdash, e lá ela rezou para Hashem e implorou, por favor, dá um filho. E o que ela falou? Ela falou, olha, Deus, se você me der um filho, eu vou dedicar ele para você. Mas como ela falou lá? Ela falou, olha, ele vai ficar ali de amela até ele acabar de mamar, ele vai ficar em casa. Não vou poder ficar morando no Beit HaMikdash, vou ficar com ele em casa, quer dizer, até os 2 anos. E depois e aí, depois disso, eu vou trazê-lo para ver a face de Hashem, eu vou trazer para Beit HaMikdash, e ele vai ficar morando lá, Adolam, até a eternidade. Na verdade, Satanás está rezando, está dizendo que vai entregar ele para Deus. Então, fala, vou entregar ele para você, ele vai ficar aqui. Não precisava acrescentar Adolam eternamente, porque o Senhor está eternamente e não está me dizendo, vai ficar, uma vez vai falecer, vai ficar até ele falecer. Então, como que ela fala Adolam? No momento que ela fala essas palavras Adolam, que explica o nosso sábio, ela acrescentou diminuindo. O que aconteceu? Vamos agora interpretar. O que quer dizer ad olam? Nós encontramos na Torá essa expressão também. Nós encontramos essa expressão na Torá. Às vezes a Torá fala ad olam, quer dizer eternamente. Mas Deus pode falar que é eterno, não um ser humano. E às vezes acontece na Torá onde ad olam tem um outro tempo. Onde? Quando a Torá fala sobre o escravo, e a Torá fala que o escravo trabalha 6 anos e depois vai embora. E a Torá fala, mas se o escravo quiser continuar, ele vai furar a orelha, em todo o processo, como ele vai fazer no tribunal, e va'avadó leolam. Ele vai servir o seu patrão leolam. Diga o nosso sábio, o que é leolam? O escravo não pode ficar eternamente na casa do patrão, ele tem um limite. Qual o limite? É no jubileu. Diga o nosso sábio, o que quer dizer leolam, adolam, adolamó shamiovel. Diga o nosso sábio na Guimarães, na Sérgio Filho, sim? Quer dizer leolam, quer dizer para a eternidade do jubileu. Esse é o que tem que deixar, 50 anos ao máximo que o escravo vai poder ficar.
E se o jubileu for daqui a 4 anos?
Tudo bem, que ele vai sair daqui a 4 anos. Mas quer dizer, o máximo é que ele vai ficar 50 anos, então adolam, a expressão adolam na Torá, quando não é eterno, é 50 anos. Interessante que o Shmuel era de uma família de Leviim, e os Leviim servem no Beit HaMikdash até 50 anos também. Então tinha até muito a ver com ele esses 50. Por isso, a Tfilá da Haná, quando ela pediu, Deus, eu quero um filho. Esse filho vai ficar 2 anos em casa e depois ele vai ficar eternamente com você. Ela já decretou quanto tempo ele vai viver. E de fato, o Shmuel viveu 52 anos. 2 anos que ficou em casa e depois, a partir do momento, ela falou, depois eu vou levar ele até você, até eterno. Ou seja, 2 anos em casa e depois ele vai viver mais 50 anos. Foi de fato que o Shmuel viveu 52 anos. Então aqui nós vemos o quanto tem que se tomar cuidado na linguagem quando a pessoa pede uma tefilá para Hashem, para saber controlar as palavras. Fala o que você de fato precisa e não acrescenta palavras. Acrescentar palavras, Deus nos livre, pode trazer coisas desagradáveis.